Uau, quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Tá feliz aí? Dá um sorriso. Fiquei feliz porque o pastor Fabiano não disse a hora que eu tenho que terminar de falar. É, fica pregador, dá a palavra para ele, não diz a hora que tem que acabar, ele fica feliz, né? Eu vi uma história de um pastor que convidou o pastor Fabiano, um pregador, para pregar na igreja dele. E disse assim, ó, você tem 40 minutos para pregar. O pregador começou a pregar, deu 40 minutos e ele não parou. 45 ele não parou. Aí o pastor falou atrás dele assim, amém, faraó? Aí deu 50 minutos, 55 minutos ele não parou. Aí o pastor falava atrás, amém, faraó? Deu 60 minutos e ele não parou de pregar. Aí o pastor falava, amém, faraó? 70 minutos ele parou. Aí o pastor encerrou o culto. E quando acabou o culto, o pregador perguntou, pastor, por que toda hora o senhor ficava falando atrás de mim? Amém, faraó, amém, faraó. E o pastor falou, você não entendeu, não? Não, deixa meu povo ir. Amém, faraó. Né? Então, se eu estiver demorando muito, você fala amém, faraó, que eu já sei que... Eu contei isso numa igreja, o pastor me ligou, pastor, essa coisa toda vez que eu estou pregando, alguém grita no meio do culto, amém, faraó. Acabei dando uma chave aí para a igreja, né? Alegria está de volta aqui, estive no ano passado e... Pela misericórdia de Deus, o pastor Paulo me convidou para voltar esse ano. E tem sido uma bênção a minha estada aqui este ano. Estive em algumas igrejas. Ainda vou estar mais uma igreja Maranata hoje à noite, lá em Jacarepaguá. Mas ontem tivemos um evento extraordinário. Mais de 400 professores e líderes de escola dominical lá em Caxias. Foi uma bênção. Uma bênção, né? Nós tivemos uma maratona lá, uma tarde inteira, estudando a palavra. E eu fiquei muito feliz, volto muito feliz ao rever a Igreja Maranata, que é uma igreja que ama e valoriza a palavra de Deus e o seu ensino. Só 14 pessoas falaram amém. Vou falar de novo, né? A Igreja Maranata que ama e valoriza o ensino da Bíblia. Amém, graças a Deus. Agora ficou melhor, né? Para onde que eu aponto aqui? Para cá, para a tela? Tem que fazer o Michael Jackson, não? Aponta para ali, muito bem. Muito bem, joia. Hoje eu quero que você abra a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Eu peço que você abra a sua Bíblia e peço que você chegue lá no versículo, no trechinho que vai do versículo 23 até o versículo 29, Hebreus 11. Pode passar o slide seguinte, que eu acho que é isso. Eu só vou ler o versículo 29 aí no trecho todo. 23 a 29, tranquilo ou não? Vai olhar do 23 ao 29, está olhando aí, não vai ler agora não. Mas eu vou ler só esse versículo 29 de Hebreus capítulo 11. Esse texto que está na tela está na versão RA, Revista e Atualizada, né? E da Sociedade Bíblica do Brasil. Talvez a sua seja um pouco diferente, mas o versículo 29 diz assim, pela fé... atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. O que está dizendo aí? Que pela fé o povo de Israel, está lembrado não? Saiu do Egito sob a liderança de? Chegou em frente ao Mar Vermelho, as águas se abriram, lembra disso? O povo de Israel atravessou a pés enxutos, como se estivesse atravessando terra seca, né? Diz o texto. Atrás do povo de Israel vinha quem? Exército de faraó, os egípcios. Quando eles tentaram atravessar, o que aconteceu? As águas voltaram e acabou com todo mundo, foram tragados. É isso que está dizendo aí no versículo 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Estamos juntos ou não? Sim. Todo mundo se lembrou do texto? Esse texto fala sobre a liderança de um homem chamado Moisés. Meus irmãos, Moisés não era um homem perfeito, longe disso, tinha suas falhas, todos nós temos, né? Mas foi um líder extraordinário, emblemático, um homem de Deus. Deus usou Moisés para realizar coisas grandes, tremendas. Esse texto que lemos remete-nos a uma delas. A liderança do povo de Israel, recém saído do cativeiro egípcio, indo em busca da sua história, atravessando o Mar Vermelho. Muitas outras coisas Deus fez na vida do seu povo através da liderança de Moisés. E quando a gente vê na Bíblia, lê o que Deus fazia através de Moisés, a gente fica pensando assim: Moisés era Deus? Era Deus ou não era?
Não.
Era semideus?
Não.
Era anjo?
Não.
Moisés era o quê?
Homem.
Pessoas. Fala para alguém assim: Moisés era uma pessoa como você. Fala aí para alguém. Moisés era uma pessoa igualzinho. Era mesmo. A gente fica pensando assim: eu gostaria que Deus fizesse na minha vida e através da minha vida o que ele fez através de Moisés. A gente não pensa isso? Eu gostaria, quem gostaria? Deus pode fazer através da sua vida o que fez através de Moisés? Pode ou não pode? Você gostaria que ele fizesse? Sim ou não? Meus irmãos, uma vez Deus falou com Miriam e Arão o seguinte: olha, quando eu quero falar com vocês, eu uso Moisés. Mas quando eu quero falar com Moisés, eu falo com ele face a face. O negócio era nesse nível. E eu gostaria que Deus fizesse comigo também. Ele pode fazer? Ou Moisés era Deus? Ah, Deus, Moisés fez aquilo tudo porque ele era Deus, é isso? Não, não era. Era uma pessoa. Então, Deus pode fazer em você e através de você o que ele fez em Moisés e através dele até coisas maiores. Ou não pode? Pode ou não pode, Maranata?
Pode.
Então por que que ele não está fazendo? Por que que o que acontece conosco não pode se comparar ao que Deus fazia através de Moisés? O que acontece? Mudou Deus? Mudou? O que está acontecendo? A gente olha para o que Deus fazia através de Moisés e a gente tem aquela tendência de achar que Deus falou assim: Moisés, levante aí, acorda, Moisés. Pois não, senhor. Vai lá, vai atravessar o povo, o Mar Vermelho. Mas não foi assim, não. Para Deus fazer o que ele fez, presta atenção aqui, através de Moisés, Moisés precisou passar por um processo de amadurecimento. Teve um processo aí. Teve uma trajetória aí. E a coisa funciona assim, eu quero que você preste atenção nisso. Até eu amadurecer, eu sirvo a Deus do meu jeito, como eu quero. Depois que eu amadureço, Deus me usa do jeito que Ele quer. Está entendendo aqui a diferença? Eu vou fazendo do meu jeito, como eu quero fazer. Até eu amadureci. Enquanto eu não amadureço, é assim. Estou quebrando a cara aqui, dá certo aqui, dá errado ali, dá mais ou menos ali. Eu vou levantando trancos e barrancos, vou servindo. Deus vai ser misericordioso, me levanta, eu vou caindo. Eu vou servindo do meu jeito. Mas depois que eu amadureço, Deus usa a minha vida do jeito que Ele deseja usar. E Ele faz da minha vida e através da minha vida o que Ele quer fazer. Então eu preciso, o que que eu preciso? Eu preciso amadurecer. E é um processo. E amadurecer dói. Não é fácil. Há um preço a ser pago. É o preço do discipulado, da santificação, do amadurecimento, do crescimento. Porque se eu não amadureço, eu passo a vida inteira servindo a Deus do jeito que eu quero. Mas nunca Deus vai fazer na minha vida e através da minha vida o que Ele quer fazer do jeito dEle, porque eu ainda não amadureci para isso. Está compreendendo isso ou não? Isso é muito importante. O autor da carta aos Hebreus, nesse trecho do 23 ao 29, faz um resumo da vida de Moisés. Desde o nascimento dele até a travessia do Mar Vermelho. Ele sintetiza, é o mais primoroso resumo da vida de Moisés jamais escrito na história. Escrito pelo autor da Carta aos Hebreus. Capítulo 11, de 23 a 29. Parece, quando a gente lê esse texto, que a preocupação do autor da Carta aos Hebreus ao escrever esse resumo, os irmãos se lembram bem? Esse resumo está inserido no capítulo 11 de Hebreus, que é conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Parece que o autor aos Hebreus, ao fazer essa síntese da vida de Moisés, teve o desejo de mostrar para nós que para Deus usar Moisés, liderando o povo a sair da escravidão no Egito e atravessando o Mar Vermelho a pés enxutos, Moisés precisou passar por um processo de amadurecimento. Nessa síntese, o que está em evidência é esse processo, e nós vamos acompanhar aqui, a sua Bíblia está aberta aí, eu vou reproduzir os textos aqui, nós vamos acompanhar esse processo. Alguém disse o seguinte, que o homem prova que amadureceu quando sabe dizer não e ouvir não. Olha isso aqui. Enquanto eu não aprendo a ouvir não, eu não amadureci ainda. Por quê? É a criança que não sabe ouvir não. Eu quero sorvete. Não pode. Porque não sabe ouvir não. Você sabe ouvir não? Você vai lá todo animado pedir alguma coisa, a resposta é não. Aí você não, não é possível. Eu tinha que ser sim, pô. Eu merecia, era assim. Onde já se viu? Que coisa absurda alguém dizer não para mim. Isso é sinal de falta de amadurecimento. Porque quando eu amadureço, eu aprendo a ouvir não. O que eu peço, o que eu quero, pode ter como resposta sim e pode ter como resposta não. Tudo que o filho pede para o pai da mãe é sim? Às vezes é não. Tudo que eu peço para qualquer pessoa, pode ser sim, pode ser não. E tudo que eu peço para Deus, às vezes Deus diz sim, e às vezes Ele diz não. Mas eu só vou entender o não, crescer com o não, ser abençoado com o não, depois que eu amadureço, porque até eu amadurecer, eu resisto o não, eu rejeito o não, eu não quero não. Eu fico chateado, faço bico. Tem gente de 40, 50, 60 anos, quando ouve um não, faz bico. Franze a testa. Fica 3 domingos sem vir à igreja. Ah, por que ele não veio à igreja? Porque ele queria sentar naquela cadeira, disse que não podia não, que estava reservado. Sessenta anos, não aprendeu a dizer não. Está precisando o quê? Amadurecer. Ainda está fazendo a obra de Deus do jeito que quer. Deus ainda não pode fazer o que Ele quer fazer do jeito que Ele quer fazer na vida da pessoa, porque ela não amadureceu ainda. Outra coisa é dizer não. Você sabe que tem que dizer não. Mas as pressões, os constrangimentos, as situações, você acaba dizendo sim. Alguém aqui já disse sim sabendo que tinha que ser não? Levante a mão. Está vendo aí? Ó. Mas por que você falou sim? Era para dizer não. Ah, na hora lá eu fiquei constrangido. Não é? A pressão veio. Mas quando você amadurece, você diz não sorrindo. Você pode ir lá? Eu posso não. Você pode pregar lá no culto? Ah, não vou poder não. Mas quem está rindo? Não estou rindo porque eu tenho razões para dizer não. Eu amadureci. Eu sei que eu não posso dizer sim para tudo. Às vezes a resposta é não. Mas só quando eu amadureço que eu digo não. Senão a pressão, né? As pressões são fortes. Eu me lembro quando eu era garoto, eu estava na igreja, convertido de pouco tempo, e o pessoal começou a falar que eu tinha que namorar uma menina lá. Eu não me sentia atraído por ela, não, mas todo mundo falava assim, rapaz, você tem que namorar ela. E eu falei, não quero namorar essa menina, não. E aí, os líderes, os diáconos, até o pastor falou, Lêncio, essa menina aí é Deus fez para você, rapaz, você tem que namorar com ela. Aí um dia estava eu e a menina sentada lá na cantina da igreja, ela falou para mim assim, você não queria namorar comigo, não? E eu fiquei pensando assim, não é a menina que eu quero namorar, não, mas ó, o pastor falando, os diáconos falando ali dentro. Ela falou assim, Lêncio, você quer namorar comigo? Eu falei, quero. Mas eu não queria, pastor. Olha, para eu sair desse namoro, deu um trabalho, meus irmãos. Porque eu disse sim, mas tinha que ser, não estava maduro ainda. E no começo do ministério, todo mundo que me chamava para brigar, eu dizia assim, depois que eu olhar na agenda. O que eu assumi de compromisso, uma hora depois, duas horas depois, e sai daqui, e sai correndo, e pega o ônibus, e vai lá. Sabe por quê? Porque não tinha maturidade diante de um convite para dizer, pera um pouquinho, deixa eu avaliar aqui. É sim ou não? Não, esse é não. Eu me lembro que depois que eu amadureci, eu aprendi o seguinte, quando você sai de férias com a sua família, tem que ser férias com a família. Senão não vale, né? Vale a pena sair de férias para ficar pregando, fazendo funeral, fazendo baú, isso não é férias. Eu me lembro que marquei as férias, né? Família preparada para as férias, aí chegou uma irmã da igreja, último domingo, antes das férias. Pastor, tem uma notícia para o senhor. Vou casar. Que bênção, rapaz. Eu quero que o senhor faça o casamento. Vai ser no dia tal. Falei, não posso, não. Por quê? Porque é minhas férias. Não, pastor, mexa com as suas férias. Mexo nada. Mexo nada. Mexe a senhora com a data do seu casamento. E falei sorrindo alegre. Sabe por quê? Eu nunca vi ninguém que deixou de casar porque o pastor não podia fazer. Ah, arruma logo outro pastor e faz, não é? Aí, mano, fica tranquilo, a senhora mexe com a data, ou eu vou providenciar outro pastor aí para fazer seu casamento. Mas eu, ó, tô de férias, meu amigo. Porque eu amadureci e aprendi que não é para dizer sim, quando o certo é dizer o quê? Não. Então, o homem prova que amadureceu, não é? Um dos sinais, né, de amadurecimento é quando ele aprende a ouvir não sem fazer bico, sem franzir a testa, sem ficar de mal. Oh, cara, 45 anos, estou de mal com outro. Por quê? Porque ouviu não. E quando ele aprende a dizer não, suportar as pressões, sublimar os constrangimentos. E quando a resposta tem que ser não, dizer o quê? Não. Aí a moça começa a namorar o rapaz, está encantada com o rapaz fala assim, mas para namorar comigo tem que ter vida íntima. Não. Mas por que não? Porque não. A resposta para esse seu convite é não. Mas tem muitas vezes, por imaturidade, diz o quê? Sim. Aí para sair do problema... é complicado, por causa da imaturidade. Por que você está dizendo isso, pastor Lécio? Porque no processo de amadurecimento de Moisés, nós vamos ver Moisés dizendo não. Nesse trechinho aí de Hebreus 11, 23 a 29, Moisés vai dizer não 4 vezes. Então vamos lá. Primeiro, passei aqui, ó. Lá em Caxias, eu tinha que dar um passinho para trás assim. Igual o Michael Jackson, me ajude aí você. Passa aí. Um slide. Então, primeiro não, está no versículo 24. Lê comigo aí esse versículo. Vamos juntos? Pela fé. Moisés, você é filho da filha de Faraó. Qual foi a resposta de Moisés? Não. Moisés, palácio, grana, manjares, glamour. Você, cara, é filho. Esqueça tudo. Sabe quem é Moisés? Você é filho da filha de Faraó. Ou seja, alguém estava fazendo uma proposta para mexer com a identidade de Moisés. Quando Moisés percebeu que alguém estava querendo mexer com a identidade dele, ele disse, não, eu não sou filho
da filha de Faraó, e não digam que eu sou, porque eu não sou. Porque a minha identidade, quem me deu foi Deus. E ninguém vai mexer com a minha identidade. Você é quem Deus fez você para ser. E ninguém tem autoridade de mudar isso, porque foi Deus que te fez. Muitas coisas na sua vida você vai mudar, mas a sua identidade, Deus fez você. E Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem um projeto para a sua vida. Mas se você não amadurece, cada um que quer moldar você do jeito que quer, você vai deixando. Você vai aceitando. Porque você se esquece que você só vai ser feliz, abençoado, na identidade que Deus criou você. Do jeitinho que Deus criou você. E se você quiser mexer com isso, você não vai ser abençoado. E se você deixar alguém, por pressão, por constrangimento, fazer com que você seja ou pareça ser quem você não é, se você disser sim para isso, você está atrasando a sua vida. Se você diz sim para qualquer pessoa, situação, instituição que queira mexer com a sua identidade, você está atrasando a sua vida. É prova de falta de maturidade. Olha, eu vou te dar um emprego aqui e tal, mas aqui no emprego você não é crente, tá? Você não fala aqui que você é crente, todos os efeitos você não é crente. Não posso, eu sou crente. Não, eu sei que você é crente, mas aqui, só aqui no trabalho é que você não vai ser. Não posso, eu sou crente. Então o emprego não é seu. Então o emprego não é meu. Ah, mas esse emprego aí, o salário é muito bom. Eu sei, mas eu sou crente. Eu sou servo de Deus. Eu não posso andar por aí dizendo que eu não sou. Eu não posso negar a minha fé. Eu não posso negar o meu Senhor. Essa é a minha identidade. Eu sou quem Deus me fez para ser. Eu sou servo de Deus. A Bíblia conta a história, meus irmãos, de muitas pessoas que foram submetidas, pressionadas para que a sua identidade fosse mudada. Disseram não, e aqueles que disseram sim quebraram a cara, atrasaram a vida. A história conta sobre a vida de Tertuliano, meus irmãos, servo de Deus, homem honrado. Sabe, João foi discípulo de Jesus e Tertuliano foi discípulo de João. E a história conta que ele foi condenado a negar, ele foi condenado à morte na fogueira. E só poderia se livrar da fogueira se ele negasse Jesus, a sua fé em Cristo e o senhorio de Cristo na vida dele. Se ele dissesse, eu nego, ficava livre da fogueira. Ele disse, eu tenho servido ao meu Deus a minha vida inteira e ele nunca me decepcionou. Eu não posso negar o meu Deus que me salvou, ele é o meu Senhor. E diz a história que ele foi arrastado nas ruas de Esmirna, de maneira que o sangue dele marcou as ruas de Esmirna. Ele foi levado para a fogueira e ele disse, as chamas da fogueira podem consumir o meu corpo, mas a minha alma está guardada com Deus na glória. Quando alguém quiser mexer com a sua identidade, diga um sonoro não. Mas se você está dizendo sim, você precisa amadurecer. Moisés disse o quê? Não. Segundo não. Me ajuda aí. Versículo 25. Leia comigo lá. Preferindo. Junto com o povo de Deus. A usufruir de quê? De quê? Prazeres transitórios. Quando ofereceram para Moisés prazeres transitórios, qual foi a resposta dele?
Não.
Porque Deus não criou Moisés, não me criou e não criou você para prazeres transitórios. Deus nos criou para o que é perene, duradouro, profundo, genuíno e verdadeiro. E se há uma coisa na nossa vida que precisa ser perene, duradoura, profunda, profundo e verdadeiro, são os prazeres. Os verdadeiros prazeres. Olha aqui, olha para mim. Casamentos têm sido acabados, famílias destruídas, amizades desfeitas, empresas têm ido por água abaixo porque a pessoa resolve dizer sim para prazeres transitórios. Sabe prazer que tem data para acabar? Data de expiração? É aquele momento ali, é aquela hora ali, são aqueles dias ali, é só aqueles dois mesezinhos ali, e o prazer vem, e você está eufórico, mas vai acabar, e quando acaba, sua vida atrasou, e muita gente ao seu redor sofreu. Moisés preferiu sofrer com seu povo a usufruir daquilo que era transitório. Quando alguém oferece para você o prazer transitório, e você sabe o que eu estou falando, todo tipo de prazer, aquele que vem da sua sexualidade, do seu dinheiro, do seu poder, da sua influência, transitório, vai acabar logo. E quando acabar, seu casamento acabou, seu respeito acabou, sua dignidade acabou, sua vida acabou, e você que estava lá na hora de ser atendido na fila, vai voltar lá para o final da fila. Atrasou a sua vida. Porque você disse sim para aquele prazer. Uma vida foi aconselhar um homem, o casamento dele estava acabando por causa de adultério. Falei, querido, olha, presta atenção, que a palavra de Deus ensina. Aí ministrei para ele, pastor, eu tenho o direito de ser feliz. Eu falei, por quanto tempo? Porque vai acabar. Isso aí acaba rápido. Isso aí, sabe o que vai durar para sempre? O relacionamento que Deus te deu. O que Deus colocou na sua vida é para sempre. Não tem data de expiração. Mas o que o diabo coloca na sua vida, ele tira. Mas quando ele tira, a ruptura, a desgraça, a destruição são enormes. É um dinheirinho fácil aqui, é uma corrupçãozinha ali, é uma mentirinha aqui, é uma sonegaçãozinha acolá, é um faz de conta ali, é um jogo de interesses aqui e ali. E você está feliz porque está entrando uma graninha extra, você está feliz porque está curtindo um momento diferente, você está ali, mas daqui a pouco aquela nuvem de alegria vai se acinzentando e vai ameaçando chuva. E quando vem o temporal, aqueles que levaram você para aquele prazer, você nem consegue falar com eles mais pelo telefone, você está abandonado, sozinho, solitário, curtindo as suas perdas, e algumas delas irrecuperáveis. Sabe quem é que diz sim para prazeres transitórios? Aquele que não amadureceu ainda. Mas depois que você amadurece, você enxerga de longe o que não é de Deus e já vai dizendo não. Isso não é para mim, isso não é comigo, isso não serve para mim. Vá de retro, Satanás. Não é para mim. Tinha um colega de seminário que recebeu o irmão dele aqui no Rio. Léo, vem aqui em casa, meu irmão está aqui, veio de outro estado. Olha, meu irmão acabou de se converter. Ele está naquela fase que ele é super santo. Ele é a quarta pessoa da Trindade. Ele é mais santo que o Espírito Santo. Aí eu fui lá na casa dele. Aí alguém falou, olha, vamos lá em Copacabana, tem lá uma festa lá em Copacabana, tem um lá na praia e tal. Aí ele falou assim, vai ter bebida lá? Vai. Vai ter mulher nua lá? Vai. Não é para mim, não. Aí o irmão dele, está vendo aí? Eu falei, estou no time dele aqui. Não é para mim. Quando a gente amadurece, a gente sabe o que não é para a gente. Não precisa ninguém falar para a gente. A gente sabe. Porque a gente amadureceu. Mas enquanto a gente não amadurece, qualquer prazerzinho de araque A gente está entrando. O que a gente quer é curtir o momento. Sabe? É aquela horinha ali. Imaturidade. Quando ofereceram para Moisés prazeres transitórios, o que ele respondeu, gente? Não. E quando oferecem para você prazeres transitórios? Não. Vamos em frente. Terceiro não. Leia comigo aí o 26. Porquanto... Você prestou atenção no que você leu? Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ofereceram para Moisés os tesouros do Egito. Não era qualquer coisa não, gente. Não existe no mundo hoje nenhuma nação que tenha hoje, proporcionalmente falando, o que o Egito tinha naquela época. Não há parâmetro de comparação. Moisés, você vem para o time de Faraó, ok? Vem jogar no time aqui do Egito. Olha aqui, ó, olha o brilho do tesouro. Qual foi a resposta de Moisés? Não. Porque ele amadureceu. Para ele era mais importante o galardão que estava no futuro do que o tesouro do Egito que estava no presente. Aquele tesouro era morte. Aquele tesouro era desgraça. Aquele tesouro era escravidão. Aquele tesouro era a inviabilização do projeto libertador de Deus para o seu povo. Qual foi a resposta de Moisés? Não. Dizer não para dinheiro é fácil? Hein? Camarada resiste até você começar a mostrar o dinheiro, hein? Vai mostrando. Tem um ditado assim, cada um tem seu preço. Vai mostrando o dinheiro, uma graninha a mais. Uma graninha a mais. Mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. O ouro brilha. As pedras preciosas. Mas quando a gente amadurece, a gente fica perguntando assim, será que vale a pena? O que vale mais? Dinheiro ou paz? Fortuna ou sono tranquilo? Joias raras ou relacionamentos saudáveis? Quando a gente amadurece, a gente coloca na balança e a gente diz não para o dinheiro sorrindo. Olha, você entra nessa jogada aqui comigo, vai se depositar na sua conta aí uma grana alta. Tudo nota verdinha. Aí você abala, hein, pastor? Dá aquela balançada. Quer assistir aquele filme que é Up Gober? Foi entregar o cheque lá. Lembra? É ela entregando o cheque. Hein? Solta aí! E aqui, pra soltar aquele cheque. Lembra lá do Ghost? Tem gente que é assim, ó. Eu sei que o certo é dizer não, mas tá brilhando tanto aquele ouro ali. Ah, seu. Aí o diabo fala assim, cara, aquela casa que você queria, tá aí a chance. Aquele carro que você queria, olha a oportunidade aí. Aquela viagem, olha aí, ó. Só você faz uma falcatruazinha aí de nada, abre mão aqui e ali e tá tudo na sua conta. Você acha que tem gente que faz isso no mundo? Para dizer não para o dinheiro, para avaliar se vale a pena ou não esse dinheiro, considerando de onde ele vem, que qualidade ele tem e o que você vai ter que dar em troca para recebê-lo. Abrir mão de valores, princípios, crenças, sono tranquilo, paz. Quando você faz a avaliação, você dizer não, reflete maturidade. Maturidade. Você anda de bicicleta feliz. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, o seu sono é abençoado. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Hein? Quando a pessoa amadurece, ela não se deixa levar pelo brilho do ouro, pelo tesouro, pelo dinheiro fácil. Ela não ama mamon. Ela não adora mamon. Ela está de olho naquilo que ninguém pode tirar dela, que se chama galardão, que só Deus dá. Só Deus dá. Então veja, primeiro Moisés disse não para quê? Para quando tentaram mexer com a identidade dele. Depois ele disse não para quê? Para os prazeres transitórios. Agora ele diz não para quê? Para os tesouros do Egito. Olha como é que Moisés está demonstrando maturidade, está vendo? Está entendendo aqui? Quarto e último não. Leia comigo lá o 27. Pela fé, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê o quê? Aquele. Como quem vê aquele. Aqui tinha um faraó cheio de cólera. Visível. Faraó. Faraó. No mundo que nós vivemos hoje, não tem parâmetro de comparação. Não existe nenhum líder no mundo hoje que possa se comparar proporcionalmente a quem era faraó. Não existe. John Biden, Xi Jinping, Vladimir Putin, não existe. Era o dono do mundo. Era forte esse cara. Moisés deixou esse cara com raiva. Deixar o dono do mundo com raiva é um bom negócio? O que você acha? Hein? Aquele cara que tem poder, dinheiro, autoridade, exército, deixar esse cara com raiva de você é um bom negócio, não? Moisés disse tanto não para ele que ele ficou com raiva. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Moisés disse não para esse rei aqui porque os olhos dele estavam... Esse rei aqui. Você está entendendo isso? Moisés disse não para o faraó, dono do mundo, porque ele estava olhando aquele que é invisível, criador do mundo, senhor da história, rei dos reis, invisível, mas real. Moisés amadureceu e já tinha escolhido quem seria o rei dele. E não era faraó. Era quem? Era o Senhor Deus Todo-Poderoso. Parece até que eu estou ouvindo o pastor Paulo cantando. Eu já decidi viver para o rei. Moisés, se curve aqui diante de faraó. Sabe como é que era o castelo naquela época de faraó? O trono de faraó ficava num lugar, em qualquer canto, qualquer castelo dele. Na arena, o trono ficava num lugar que ele podia ver qualquer pessoa que entrasse. Ninguém que entrasse, mesmo diante de uma multidão, ficava fora do alcance da visão dele. E quando a pessoa tinha que sair, sabe como é que tinha que sair? Tinha que sair andando para trás, porque não podia ir voltar as costas para faraó. Tinha que sair. Se voltasse as costas, era morte. Esse era o faraó. Diz o texto que ele sai do Egito, está nem aí com a cólera de faraó, porque ele estava firme naquele que é invisível. Confiava nele. Disse não para o poder de faraó, para o status de faraó, para a autoridade de faraó, para o domínio de faraó, porque os olhos dele estavam fitos naquele que é invisível, no Deus eterno, todo-poderoso. Então, o que ele disse para faraó? Não. Moisés disse não quando quiseram mexer com a identidade dele. Disse não quando quiseram oferecer poderes, prazeres transitórios. Disse não quando quiseram oferecer fortunas. Disse não quando quiseram subjugá-lo a um reizinho. Ele amadureceu.
Foi este Moisés que colocou o bordão para o Mar Vermelho se abrir e o povo atravessar a pés enxutos. Até a gente amadurecer, a gente serve a Deus do jeito que a gente quer. Mas depois que a gente amadurece, Deus nos usa para fazer o que Ele quer fazer. E sabe? O que tem de mar vermelho para Deus abrir através da sua vida? O que tem de rocha para jorrar água através da sua vida? O que tem de revelação para Deus entregar a você? O que tem de milagres, proezas e maravilhas para Deus realizar em você, através de você? Deus só está esperando você amadurecer. Deus só está esperando você crescer. E você precisa ser honesto com você mesmo. E perguntar para você mesmo: eu já aprendi a dizer não quando alguém mexe com a minha identidade? Ou eu ainda estou dançando de acordo com a música? Mudando de cor dependente do ambiente? Assimilando as identidades que me oferecem por causa de vantagens momentâneas? Você tem que dizer para você mesmo: eu estou embarcando na canoa furada dos prazeres transitórios, a minha vida já tem estado atrasada por causa disso, até quando? Você tem que perguntar para você mesmo: eu ainda sou fascinado quando eu vejo aquele brilho do ouro, ou eu já sei dizer não para as riquezas, porque eu confio naquele que me criou, me salvou e me aguarda na eternidade? Você treme de medo quando está diante de alguém que tem trono humano, poder humano, autoridade humana? Ou você já está enxergando pela fé aquele que é invisível? Pastor Lécio, por que eu tenho que responder essas perguntas? Porque se você é um cristão maduro, se prepare, porque Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, nas suas redes sociais, nas suas empresas, em tudo. Mas se você ainda não amadureceu, você vai ter que ficar ouvindo o que Deus faz de extraordinário na vida daqueles que amadureceram. Responda para mim, Maranata. É importante amadurecer?
Sim.
É fundamental amadurecer?
Sim.
Será que você está disposto a amadurecer, a pagar o preço do amadurecimento? Pastor, chega de imaturidade. Chega de meninice. Chega de infantilidade. Eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, eu quero ser um pai, eu quero ser um marido, eu quero ser uma mãe, eu quero ser uma esposa, eu quero ser um filho, eu quero ser um irmão, eu quero ser um cidadão, eu quero ser um chefe, eu quero ser um empregado maduro. Chega de ser marido do meu jeito. A partir de agora eu quero que seja do jeito de Deus. Chega de ser esposa como eu quero. Eu quero agora que Deus me use para ser a esposa que Ele quer. Chega de ser pai e mãe do meu jeito. Eu quero ser pai e mãe do jeito de Deus para a minha vida. Porque eu quero ver mares vermelhos se abrindo no meu casamento, na minha família, na vida dos meus filhos. Chega de fazer tudo do meu jeito. Eu vou dizer não. Eu sei que alguns desses nãos eu vou dizer chorando, sofrendo. Mas a resposta, com choro e com sofrimento, vai ser não. Porque eu quero amadurecer. A pergunta é: Você é um cristão maduro? Eu sei que essa pergunta é muito forte, dura. Então eu vou deixar essa pergunta aí, mas eu vou suavizar essa pergunta para você. Você quer ser um cristão maduro? Você sabe que as propostas vão vir para mexerem com a sua identidade, para te oferecer aquele prazerzinho gostoso, temporário. Eu me lembro de uma novela que foi exibida pela Rede Globo há muito tempo atrás, dizia assim, como é que é? Doce veneno, era, acho que era isso. É doce, mas é veneno. Vai matar. É doce. Prazer é transitório. É prazer, mas é transitório. Está pronto para dizer não para o dinheiro fácil? Errado, ilícito, mundano, pecaminoso, sujo? Vai deixar de levar para sua casa o dinheiro que não é de Deus para sua vida? Que não foi honrado para entrar na sua vida? Esse dinheiro que não é de Deus não vai abençoar você nem a sua família, vai atrasar a sua vida. Está pronto para viver olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé? Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Só isso, só abaixe a cabeça e feche os olhos. Só isso. Coloque a sua mão no seu coração. Converse com Deus. Deus conhece você. Fale com Deus sobre as áreas vulneráveis da sua vida. Diga, Senhor, nessa área que eu ainda sou muito imaturo. Diga para Ele, Senhor, na minha vida afetiva eu tenho sido tão imaturo. No meu trato com dinheiro eu tenho sido imaturo. Diga para Ele quais são as áreas vulneráveis onde você tem tido um atraso de vida por falta de maturidade. Diga, Senhor, eu quero crescer, eu quero amadurecer, porque eu não quero mais, eu estou cansado de fazer do meu jeito. Eu quero que o Senhor faça na minha vida e através da minha vida o que o Senhor deseja fazer. Oh Deus, eu quero ter a convicção de que é o Senhor que está fazendo. Eu quero pedir ao Senhor que segure na minha mão nesta manhã e me conduza na trilha do amadurecimento. Eu quero estudar a tua palavra com responsabilidade. Eu quero ter uma vida séria de oração. Eu quero ter comunhão com a tua igreja de verdade. Não quero ser um frequentador esporádico, longínquo. Eu quero ser membro do corpo vivo de Cristo, comprometido com o Senhor. Eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos, Senhor, para o Senhor fazer do teu jeito. Ó Deus, de agora em diante vai ser do teu jeito. Meu irmão, minha irmã, se você entende que Deus trouxe essa palavra nesta manhã para tratar com a sua vida, pastor, Deus está tratando comigo nesta manhã através dessa palavra. Se você entende isso, fique em pé no seu lugar. Eu vou orar por você. Só isso, é comigo que Deus está tratando. Deus está tratando comigo. Eu preciso amadurecer e eu quero amadurecer e eu vou pagar o preço do amadurecimento e eu vou amadurecer para a honra e glória do meu Deus. Aquele que é invisível vai me ajudar a amadurecer. Eu sei que sou eu que vou ter que dizer os nãos. Eu sei que as decisões terão que ser as minhas, mas o Espírito Santo vai encher a minha vida, e Faraó vai ouvir os meus nãos, Mas alguém quer ficar em pé? Agora, deixa eu dar uma palavra com quem está em fé, está em pé. Como é que eu encaro a sua, seu gesto nesta manhã? Eu encaro com a aceitação de um propósito. Eu quero amadurecer. Chega de imaturidade. Seja em que área for ou em que áreas forem, a partir de agora, o meu esforço, a minha luta, a minha oração, o meu trabalho vai ser amadurecer. Eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um amigo melhor, um crente melhor, um pastor melhor, um seminarista melhor, um diácono melhor, um líder melhor, um professor melhor, um profissional melhor, um chefe melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, um funcionário melhor. Eu quero ser um vizinho melhor. Eu quero amadurecer. Então, você que está em pé, eu quero convidar você a dar os primeiros passos na trilha do amadurecimento. É só você deixar onde você está e caminhar até aqui à frente, chegar o mais perto de mim que você puder. Quem está na galeria pode descer, porque é importante você dar os passos. Pastor, mas vai ter muita gente... Chegue até onde você chegar. Quando você encontrar uma parede humana, pare ali. Mas não fique no seu lugar. Dê passos. Primeiros passos na trilha do amadurecimento. Não importa quanto tempo você é membro de uma igreja, não importa passado, importa agora é que você vai caminhar. Eu quero amadurecer. Eu preciso amadurecer. Saia da sua cadeira, venha para o corredor. Dê passos, dê passos. Não fique parado. Ah, eu só consegui dar 5 passos. Ótimo, dê os 5 passos. Só consegui dar 10 passos. Dê os 10 passos. Só consegui dar 1 passinho aqui. Dê esse passo. Movimente-se. São os primeiros passos numa direção diferente, numa trilha diferente, num propósito diferente, porque agora eu quero que Deus me use do jeito dele, faça na minha vida o que ele quer fazer. Eu quero que os mares vermelhos se abram, que as rochas, deem água. Eu quero que as coisas aconteçam. Mas eu peço que Deus segure na minha mão, para que eu nunca mais diga sim quando tiver que dizer não, para que eu nunca mais interprete os nãos como estímulo negativo, mas que eu, com amadurecimento, saiba que Cristo é tudo em todos os momentos, e Ele vai me dar a mão dEle, e quando Deus está comigo, eu serei mais do que vitorioso. Diz a canção, mas se Deus me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão, nada vai, aleluia, me separar do Senhor. Você que está aqui na frente, você que deu passos, coloque a sua mão no seu coração. Ó Deus, eu quero orar por esses meus irmãos e irmãs, que agora, submetidos à tua palavra, expostos à tua palavra, percebem a tua palavra, entendem a tua palavra e se abrem para a tua palavra, ao ponto de desejarem que o Senhor faça algo na vida deles. O Senhor sabe como está a vida de cada um. Ah, Pai, o Senhor sabe quantos aqui já atrasaram suas vidas tantas vezes. Mas hoje chegou um ponto importante na vida deles, quando eles estão dizendo: nós queremos amadurecer. Chega, chega, chega de insistir do nosso jeito. do jeito que a gente quer agora. O nosso sonho é o maná no deserto, é a água que sai da rocha. O nosso sonho é o mar que se abre, é o Senhor falando na tenda da revelação. O nosso sonho é andar com o Senhor. Ó Deus, batiza esses irmãos aqui nesta manhã, colocando-os, ó Pai, no rumo certo, na trilha certa. Que nesta manhã aqui, Pai, haja pessoas sendo batizadas com Teu Espírito Santo. Haja pessoas se encontrando com Teu propósito, com a Tua direção. Toma essas vidas nas Tuas mãos, Pai. Realiza na vida delas o Teu querer. Toma esta igreja nas Tuas mãos, Pai. Os pastores, os líderes, os irmãos, as irmãs, as crianças, os jovens, toma a Maranata nas Tuas mãos, Senhor Deus. Que seja uma igreja madura para a honra e glória do Teu nome. Cada vez mais, olhando para aquele que é invisível, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Pedimos isso, Pai, no nome santo, bendito, eterno, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia.